Santo Deus, Santo de Israel. Porque o Senhor é santo, estamos buscando a tua santidade. Senhor, partilhe conosco a tua santidade. Que em nome de Jesus, o Senhor derrame o Espírito que é santo sobre nós. Que o Espírito Santo produza em nós a obra da santificação. Que o Espírito Santo imprima em cada mente o caráter de Jesus. Pai amado, nós te damos glória, porque toda glória pertence a ti. Obrigado pela recuperação do nosso querido irmão Eric, porque ele já está em casa, desfrutando a tua bênção, o convívio com a família. Derrama o teu Santo Espírito sobre ele. Obrigado, Pai, pela recuperação da Janice, porque ela está conosco, e porque o Senhor a sustentou. O Senhor é bom e misericordioso. Agora, Pai amado, ao abrirmos a tua palavra, derrama sobre nós luz celestial, para entendermos a mensagem que o Senhor tem para nós neste sábado, nesta hora. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Em Mateus capítulo 5 e o verso 5, nós lemos: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Este é mais um sermão na sequência das bem-aventuranças pronunciadas por Jesus. As bem-aventuranças foram pronunciadas numa ordem progressiva. E na mente de Jesus, meus queridos, existia uma interligação, existe uma interligação entre todas as bem-aventuranças. Elas não foram pronunciadas assim, desordenadamente. Jesus pensou, Jesus planejou colocar a primeira, a segunda, a terceira, é uma ordem progressiva. Os que sentiram a necessidade que tinham de Cristo, os que choraram por causa do pecado, os que se sentaram com Cristo na escola das aflições, hão de, com o divino Jesus, aprender a serem mansos. A paciência e a brandura ao sofrer as ofensas não eram característicos apreciados pelos pagãos e nem mesmo pelos judeus. Esperava-se, entre os pagãos e mesmo entre os judeus, que as pessoas ofendidas reagissem, que as pessoas magoadas revidassem. Isso era o que era de se esperar de um ser humano natural. Quando a Bíblia menciona que Moisés foi o homem mais manso da terra, para nós hoje é uma virtude, mas para os dias de Moisés não era virtude. A mansidão nos dias de Moisés era olhada como algo desprezível, algo que despertava piedade das pessoas. Este homem é um homem manso. É num sentido negativo, não é no sentido positivo que nós hoje temos. Esse homem, esta mulher, eles são mansos. Por isso, queridos, Jesus Cristo, ele diz: eu sou manso e humilde de coração. Porque Jesus, ele intencionalmente quis mudar esta característica de mansidão, tirando-a de um conceito negativo e transportando para um conceito positivo. Uma bênção do Senhor é a mansidão. Nós lemos no livro Desejado de Todas as Nações, página 222, onde Deus diz que a mais elevada prova da nobreza de um cristão é o domínio de si mesmo. Aquele que em face de maus tratos ou de crueldade deixa de manter o espírito calmo, o espírito confiante, rouba a Deus de seu direito de nele revelar a sua própria perfeição de caráter. Deus quer que você e eu nos mantenhamos calmos em face dos maus tratos, confiantes em Deus, mesmo em face das acusações. Existia um homem chamado Friedrich Nietzsche. Nasceu no ano de 1844. Essa data é bem familiar para muitos cristãos adventistas. Nasceu em 1844, morreu em 1900. O que Nietzsche cria? Ele era um filósofo alemão, podemos dizer que foi o filósofo que mais influenciou a vida de Adolf Hitler. Adolf Hitler se inspirou em Nietzsche, Friedrich Nietzsche, para lutar por uma super raça, por uma raça composta por super-homens, super-mulheres. E Nietzsche, ele acreditava que a mansidão era uma característica muito desprezível. Nietzsche ridicularizava a mansidão como se fosse algo efeminado. Queridos, Satanás tem um profundo interesse em destruir cada uma das bem-aventuranças pronunciadas por Jesus. Por isso, Satanás despreza os humildes, quando Jesus Cristo diz, bem-aventurados os humildes. Satanás despreza os que choram, quando Jesus Cristo diz, bem-aventurados os que choram. Satanás despreza os pobres, quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres. Satanás despreza os mansos, como se fossem pessoas que não possuem espinha dorsal, pessoas que não possuem vontade, pessoas que não têm decisão na vida, firmeza. Mas Jesus Cristo diz, bem-aventurados os mansos. Satanás tenta destruir cada uma das bem-aventuranças do nosso Senhor Jesus. E foi ele que colocou em Nietzsche, esse apóstolo da raça pura, este apóstolo da super raça, a ideia de que a mansidão era uma característica efeminada, desprezível. Mas para Jesus Cristo, aquele que disse, eu sou manso e humilde de coração. Leiam conosco a Mateus capítulo 11 e os versos 29 e 30. Jesus está falando, tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. As pessoas que ouviram Jesus falando, eu sou manso, elas pensaram assim, isso não é coisa boa. Porque na ideia deles, mansidão não era virtude. Ouvir alguém xingando você, maltratando e você ficar quieto, isso não era virtude no tempo de Jesus. Mas Jesus Cristo, ele disse, eu sou manso. E o meu jugo é suave. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, Jesus não possuía um caráter vacilante. Jesus não tinha um caráter indeciso. Porque mansidão naqueles dias era sinônimo de indecisão, vacilo. Mas Jesus uniu a mansidão com decisão, a mansidão com firmeza. Jesus possuía um robusto caráter, que sob as mais provocantes ameaças, se mantinha calmo, sereno. Esse é o caráter que o Espírito Santo imprimirá em você, em nós, se nós permitirmos. Esse sermão, eu tenho que pregar para mim, antes de pregar para vocês. Porque é muito fácil nos tornarmos irritados. É muito fácil nos tornarmos impacientes. Queridos, de Abraham Lincoln, eu li a história de que um dia ele escreveu uma carta para o ministro da guerra. Ele tinha um ministro da guerra que era o general Stanton. E o presidente Abraham Lincoln escreveu uma carta, entregou na mão do seu secretário, diga, leve essa carta para o ministro da guerra. E o secretário, prontamente, foi, entregou a carta e voltou. E voltou assim, vociferando, muito chateado, muito zangado. E Abraham Lincoln olhou para ele e disse, o que aconteceu? Você entregou a carta? Ele disse, sim, entreguei a carta. E o que ele fez? Rasgou a carta. E mais, ele disse que o senhor presidente é um tolo. E Abraham Lincoln se levantou da sua cadeira, andou para lá, andou para cá e disse, então, general Stanton disse que eu sou um tolo, não é? Talvez ele tenha razão. Porque o general Stanton, ele sempre fala a verdade. E ele sempre está certo naquilo que ele fala. Talvez ele tenha razão. E aquilo ali foi o quê? Uma água na fervura. Acabou ali mesmo. Queridos, se alguém xinga você, se alguém diz que você é isso ou é aquilo, talvez nós tenhamos que parar e pensar, maybe. Provável que você tenha razão. Eu devo ter feito alguma coisa para você pensar isso de mim. Eu vou pensar nisso, na sua observação. Queridos, permanecer calmo em face da crítica, permanecer calmo em face da calúnia, é o espírito e é a graça da mansidão, que nós só podemos aprender de Jesus. Moisés teve que aprender de Jesus. Queridos, a mansidão que Jesus Cristo está oferecendo para mim e para você, é uma grandeza. Diz no livro Patriarcas e Profetas, página 628, a verdadeira grandeza do homem é medida pelos sentimentos que ele domina e não pelos sentimentos que o dominam. A grandeza da mansidão faz com que você domine os sentimentos e não seja dominado pelos sentimentos. Lembram-se de Sansão? Um homem cheio de virtudes, um homem cheio de energia, um dínamo carregado de energia, porém uma energia mal direcionada. Mal direcionada. Queridos, Sansão, ele não dominava os seus sentimentos. Antes era dominado pelos sentimentos. Ele tinha energia para arrastar uma jamanta, mas ele passou a vida toda carregando portões, colocando fogo no rabo de 300 raposas, né, soltando na seara do inimigo, brincando com a morte, brincando, andando na corda bamba. Ele passou a vida toda usando essa energia que Deus lhe deu para coisas banais. Faltou-lhe a graça da mansidão, que é a energia dirigida, controlada, sob o poder de Deus. O mundo em que vivemos é o mundo em que prevalece o direito da força. Porém, Jesus Cristo quer que prevaleça a força do direito, e não o direito da força. Foi Lúcius Sêneca, que viveu do ano 4 a.C. ao ano 65 d.C., é um filósofo romano, e Sêneca disse: o governo mais difícil é o governo de si mesmo. Que o diga Alexandre o Grande, que dominou o mundo com 33 anos de idade, mas não dominou a si próprio. Perdeu o domínio de si mesmo. Sofrer maus tratos em silêncio é sinal de mansidão, não covardia. No mundo antigo, era sinal de covardia. Mas Jesus Cristo transformou a virtude da mansidão numa virtude cristã, requerida na vida dos filhos de Deus, daqueles que vão herdar a terra. Por isso, queridos, hoje, aprendendo de Jesus, nós sabemos que sofrer maus tratos em silêncio é mansidão cristã. Sofrer por Cristo é glória. Proceder como ele procedeu é sinal de força e não de fraqueza. Uma vez possuindo a natureza de Jesus, torna-se o homem menos desejoso de se defender. Quanto mais de Jesus eu tiver, quanto mais de Jesus você tiver, menos vontade de nos defender teremos. Menos vontade, menos apressado em nos defender. Compreenda-se, porém, que há uma diferença entre autodefesa e defesa de um princípio. Nós temos que defender princípios, mas nunca defendermos a nós mesmos. Defender um princípio é quando o nome de Deus está sendo ridicularizado, é quando a palavra de Deus está sendo blasfemada, então você sente aquele zelo pelo nome de Deus, e você defende, você não fica em cima do muro, você se posiciona ao lado do que é correto, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é princípio de Deus. Isso é virtude. Não é virtude ficar em silêncio e não falar nada quando o nome de Jesus está sendo. Vocês se lembram quando Arão viu o povo dançando ao redor de um bezerro de ouro, sem roupa, desnudos, e Arão não fez nada? Isso não é mansidão, isso é fraqueza de caráter. E o que fez o homem mais manso da terra quando viu o povo dançando ao redor do bezerro de ouro? Quebrou as tábuas de pedra e fez com que derretessem aquele bezerro de ouro e colocou aquele ouro derretido, misturando com água e fez com que o povo bebesse aquela água. O homem mais manso da terra, ele tinha caráter firme, decisão firme. Por isso, irmãos, mansidão não é sinônimo de fraqueza. A última coisa que os judeus desejavam era um Messias manso. Era a última coisa. O que menos queremos é um Messias manso. O que nós queremos é um Messias do tipo do Davi, que matou Golias. E Davi ficou na Bíblia conhecido como um homem com mãos sanguinárias. Quando ele quis construir o templo para o Senhor, Deus disse: não, Davi, você não vai construir o templo. Por quê? Porque você derramou muito sangue. Prepare todo o material, mas quem vai construir é o seu filho, não você. O povo queria um Messias tipo Davi, guerreiro, violento. Mas, queridos, a vida de Jesus mostra que ele era um líder manso. Quando atacado, Jesus não se defendia. Parecia manso como? Parecia não. Ele era manso como um cordeiro. Quando, porém, foi ameaçada a pureza do seu santuário, quando ele viu aqueles homens vendendo, os vendilhões, os comerciantes, os cambistas dentro do templo, profanando o templo, aquela mansidão do nosso Senhor Jesus Cristo apareceu com a agressividade do leão da tribo de Judá. Quando ele tomou na sua mão açoites, expulsou todos eles, virou as mesas. Manso Jesus, mas firme Jesus. Manso quando ofendido, mas ele era o leão da tribo de Judá quando via a casa de Deus sendo profanada e o nome de Deus sendo vituperado. Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo, irmãos, de mansidão, mas ele também é o nosso exemplo de firmeza, de zelo pela casa de Deus, zelo pelo nome do nosso Pai. Quando o nome do Pai era escarnecido, Jesus Cristo não ficava indeciso. Ele se manifestava, ele falava. O mais precioso fruto da santificação é a graça da mansidão. Todos nós queremos crescer no processo da santificação. Mas no livro Santificação, página 16, diz que o mais precioso fruto da santificação é a graça da mansidão. A mansidão é uma graça preciosa, disposta a sofrer em silêncio, disposta a sofrer provações. A mansidão não fica contando para todo mundo que foi injustiçado. A mansidão não fica contando para todo mundo o que lhe fizeram. Olha, fizeram isso para mim, fizeram... Queridos, a mansidão é paciente e se esforça para ser feliz sob todas as circunstâncias. Estou lendo o Testemunho Seletos, volume 3, página 48. A mansidão é sempre agradecida e entoa os seus próprios cânticos de felicidade, tornando melodioso o coração de Deus. E ainda no livro Santificação, é uma graça produzida pelo Espírito Santo como agente santificador e habilita o seu possuidor a controlar em todo o tempo um temperamento impulsivo e impetuoso. Não importa se você tem um temperamento calmo ou se você tem um temperamento impulsivo, mas com a graça da mansidão, você vai controlar a impulsividade, vai controlar a impetuosidade do seu temperamento. Com temperamentos controlados pelo Espírito Santo, a mansidão suportará desapontamento e injustiça e não se vingará. Lembra um texto que a palavra de Deus tem, onde Deus diz: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Não podemos fazer vingança com a nossa própria mão, não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque Deus diz: eu retribuirei, eu darei a cada um segundo as suas obras. Fique tranquilo, eu estou no controle, eu estou vendo. Deus vê tudo quanto fazemos. E quando você está sendo maltratado, escarnecido, caluniado, Deus está vendo, mas está vendo também você em silêncio e dando glória a Deus. E desenvolvendo a graça da mansidão. A mansidão não deve ser taciturna. Eu fui ao dicionário para ver o que aquele dia queria dizer a palavra taciturna, é pouco usada, não é? Lá diz calada. Pessoa taciturna é uma pessoa calada, triste. A mansidão não é calada e triste, nem irritadiça. O gênio irritadiço é o oposto da mansidão. Quando nós estivermos irritados, irmãos, e de quando em quando todos nós nos irritamos, quando nós estivermos irritados, nós devemos pedir perdão ao Senhor Jesus. E pedimos que Ele desenvolva em nós a graça da mansidão. George Fox viveu no ano de 1624 a 1691. Morreu com 68 anos de idade. George Fox foi o fundador dos Quakers, Sociedade dos Amigos. É uma religião que existe até hoje, né? O ex-presidente Nixon, Richard Nixon, ele era Quaker. Em tempo de violência e de corrupção, George Fox concluiu que a única solução seria a mansidão. Aos 20 anos de idade, George Fox começou a ensinar os caminhos da paz num mundo enlouquecido pela guerra. Foi preso 60 vezes, George Fox. Passou a maior parte da sua vida na cadeia, pregando a paz e a não violência. E quando ele morreu aos 68 anos de idade, em 1691, ele ficou conhecido como o apóstolo da mansidão. Você e eu precisamos ser apóstolos da mansidão. Quando você vê que alguém está irritado, está chateado porque foi criticado, foi caluniado, falaram mal dele, você não seja aquele que joga gasolina no fogo. Não. Se defenda. Você vai ficar aí parado? Tem que fazer alguma coisa? Eu conheci um pastor que ele tinha um restaurante vegetariano. Ele dizia que era da esposa, não é? Mas na realidade ele era encontrado lá trabalhando também, porque era muita gente e faltavam empregados, e ele entrava no... E o presidente da associação escreveu uma carta para ele, dizendo que isso não é próprio para o pastor fazer, e que ele deveria pensar duas vezes se ele queria realmente ser pastor, ou se ele queria... E quando ele leu a carta para a esposa disse: responda a carta. Diga, por que ele não vai cuidar das filhas dele? Por que ele não vai cuidar disso, disso, disso? Não é? Porque ele é um Acabe, não é? Ele é um Acabe, não é? E a mulher colocou as coisas na cabeça do marido e o marido escreveu uma carta. Resultado, foi demitido. Queridos, se a mulher fosse mansa, tivesse a virtude cristã da mansidão, teria dito o que para o marido? Não, querido. O presidente tem razão. Você está se envolvendo no restaurante? Seja humilde, está certo, ele não está errado de escrever essa carta. Peça desculpas e fale que você quer continuar sendo pastor, você vai deixar isso aqui? Mas, queridos, a mulher jogou um balde de gasolina na fogueira e colocou o marido no fogo. Você encontra amigos que não são amigos, que jogam você no fogo. Faça isso, escreva, responda. Você vai ficar parado aí? Agora é a sua oportunidade. Quem cala, consente. Se você consentir, se você se calar, você estará consentindo. Você tem que mostrar que não é verdade. Você não pode se calar. Queridos, este provérbio de quem cala, se consente, quem consente, não foi feito por Jesus. E às vezes, você e eu, nos pegamos falando provérbios que não são da Bíblia e não foram de Jesus. Foram provérbios criados pelo inimigo de Deus, Satanás. Porque a Bíblia ensina que o inocente se cala. Jesus sempre foi acusado, mas se calou. Sempre em silêncio. O Pai, quando acusado no céu, também se calou. Não se calou, expulsou Satanás do céu? Não, o Pai não. O Pai que foi acusado se calou. Quem expulsou Satanás do céu foi o arcanjo Miguel. Alguém vai se levantar em defesa de você. Mas não é você que vai se defender. Mansidão em face das calúnias, mansidão em face das críticas. Mas alguém não vai fazer alguma coisa? Deus está fazendo alguma coisa. Confie em Deus. O mundo moderno considera a mansidão como fosse algo impraticável. Outros pensam num homem manso como se fosse uma pessoa destituída de espinha dorsal, a quem falta convicções e forças. Mas o homem e a mulher mansos são um dínamo carregado de energia, porém uma energia sob o controle da razão. A mansidão cristã é um poder suave. É uma agressividade dominada. É uma energia dirigida. Foi Ralph Sockman que definiu a mansidão desta forma. Mansidão não é apatia ou falta de espírito. Mansidão não é fraqueza, nem timidez. É poder combinado com brandura. Poder combinado com brandura. Moisés, o homem mais manso da terra, não era manso por nascimento. Ele era esquentado, impetuoso. A Bíblia diz que um dia ele passando, não é, pelas terras do Egito, viu lá um egípcio maltratando e surrando um israelita. Tirou o paletó, não é? Ou a capa, não é? E deu solução ao problema. Matou o egípcio. Enterrou o egípcio na areia. Isto custou muito caro para Moisés. Porque ele teve que fugir do Egito e passar 40 anos nos desertos de Midian. E foi ali que Deus o ensinou a ser manso. Queridos, Moisés, quando desceu do Monte Sinai com as tábuas de pedra, viu o povo naquela situação e quebrou as tábuas de pedra. Deus não o censurou por ter quebrado as duas tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Porque Deus viu em Moisés que aquela ira foi uma ira santa. Mas muito cuidado com essa tal da ira santa, porque às vezes você pode estar pensando que está com ira santa, mas não é. A ira santa levou Moisés a quebrar as duas tábuas de pedra, mas o mesmo Moisés, quando Deus falou, eu vou riscar o nome desse povo, do meu livro, o mesmo Moisés disse o quê, irmãos? Senhor, se o Senhor está pensando em riscar o nome desse povo do livro da vida, então risca o meu nome também. Porque tem muitos que com a desculpa da ira santa, ficam julgando pessoas fora da igreja. A ira santa não é julgar as pessoas para fora da igreja. A ira santa é morrer, é zelar pelo nome de Deus, mas morrer pelo pecador. É condenar o pecado, mas amar profundamente o pecador. Nunca é ira santa revoltar-se contra o pecador. Arão era frouxo. Arão era medroso. Arão era condescendente. Arão era Maria vai com as outras. Eu coloquei o ouro aí. E surgiu esse bezerro aí. Surgiu. Você acreditaria numa história como essa? Ele pensou que Moisés ia acreditar nessa história. faltou firmeza. Agora, Moisés era manso, mas era firme. Jesus Cristo era manso, mas era firme. Não tinha medo. Queridos, Pedro, o impulsivo, Pedro, o impetuoso, deixou-se transformar pelo Espírito Santo. Pedro, que sacava de uma espada, Pedro, que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E não foi só a orelha, ele queria cortar a cabeça, irmãos. Mas ele errou a cabeça, acertou a orelha. Esse Pedro tornou-se pastor das ovelhas. Apacenta o meu rebanho. Mas primeiro Jesus o ensinou a ser manso e humilde. O Paulo também era impulsivo. Matador, assassino, saía pelas cidades caçando cristãos, matando os cristãos. Mas Paulo aprendeu, através do Espírito Santo, a ser manso, a sofrer as ofensas. Foi perseguido, foi apedrejado, sofreu naufrágios e foi finalmente decapitado. Mas ele se tornou o manso apóstolo Paulo. Jesus pousa para ser reproduzido em cada discípulo. Pense em Jesus sentado na sua frente, para que você o contemple, para que você fixe os olhos nele. E assim como o pintor fica olhando para aquela figura na frente dele e reproduzindo na tela a mesma imagem, pense em você fixando os olhos em Jesus e deixando que o Espírito Santo reproduza na sua mente aquela imagem, aquele caráter, aquele temperamento. É nesse sentido, irmãos, que o desejado de todas as nações, nessa página 615, diz que Jesus pousa para ser reproduzido em cada discípulo. Ninguém deve se conformar ou se consolar dizendo, eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, vou morrer assim. Em Jesus há poder para vencer todas as tendências herdadas geneticamente. E também tendências cultivadas para o mal. Todos os discípulos de Jesus tinham sérias falhas de caráter. Todos. Jesus não escolheu homens perfeitos para serem discípulos. Escolheu um pior do que o outro. Um pior do que o outro. Cheios de defeitos. Mas eles foram pouco a pouco transformados pelo poder do Espírito Santo. Como você e eu podemos ser transformados. Se quisermos, se deixarmos, o Espírito Santo desenvolverá em nós a mansidão de nosso Senhor Jesus Cristo. Dia a dia, João, o vingativo. Dia a dia, João, o impulsivo. João, o filho do trovão, que dizia, vamos pedir que desça fogo do céu e mate todo mundo aqui. Esse João, impulsivo, vingativo, tornou-se o apóstolo do amor, discípulo amado. Queridos, obra que o Espírito Santo faz. Quando nós deixamos o Espírito Santo agir na nossa vida, a mansidão é a virtude cristã que permite que Deus faça, que Deus realize, que Deus mude, que Deus transforme, que Deus retribua. A mansidão impede você de fazer justiça com a sua própria mão. A mansidão espera que Deus atue. E Ele atua. A mansidão cristã exige a morte do eu em todas as horas, permitindo que as decisões venham de Deus. A vida cristã, irmãos, é uma batalha. É uma batalha e o campo de luta é o domínio da nossa mente. A batalha que nós temos que ferir, a maior de todas as batalhas, é a entrega do próprio eu à vontade de Deus. Mas não podemos vencer sozinhos. Unicamente Jesus pode nos dar a vitória. As pessoas podem combater as nossas pregações, as pessoas podem criticar as doutrinas da igreja, podem criticar a sua vida, podem resistir aos apelos, mas a vida de amor, o amor desinteressado, a vida de amor desinteressado é um argumento que não pode ser contradito, não pode. A vida coerente, caracterizada pela mansidão de Jesus, é uma força no mundo. E hoje Deus está convidando você para conquistar a terra. não como guerreiro. Deus está convidando você para conquistar a terra pela mansidão. Porque Deus fala: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Que Jesus seja refletido em mim e em você. Cristo pousa para ser reproduzido em cada um de nós. Amém? Amém. Deus seja louvado.